as contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
O feirão dos feirões da Volkswagen é na Realto. Essa é a sua chance de comprar seu veículo zero quilômetro. Confira! Novo Terra a partir de 99.990, com seu usado na troca. Volkswagen Polo de 96.690 por 86.990 na troca do seu usado. E T-Cross com bônus de até 32.000 com seu usado na troca. Passe na Realto de Contagem ou Betim e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora, 8h28, vamos a Divinópolis, centro-oeste do estado, onde está marcado para daqui a pouquinho, para 8h30, uma coletiva do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, nesse dia em que o partido anunciou que ele não será candidato ao governo de Minas. A repórter Luísa Max está na cidade e a expectativa por aí, imagino que é enorme, né, Luísa? Praça já está cheia, Cleitinho já apareceu por aí, boa noite.
Ei, Alan Passos, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. A nossa equipe já está aqui em Divinópolis, né, centro-oeste do estado, cidade do senador Cleitinho, e é onde ele deve fazer um pronunciamento pela primeira vez depois da nota divulgada hoje na parte da manhã pelo Republicanos. Recapitulando bem rapidamente toda essa situação, o partido do Cleitinho, Republicanos, divulgou um comunicado basicamente sugerindo que ele não seria candidato ao governo de Minas. No texto, o partido diz que sempre tratou a candidatura com entusiasmo, mas que esse sentimento não foi retribuído. Abre aspas, uma candidatura exige, antes de tudo, a decisão firme de quem pretende disputá-la. Tal decisão nunca aconteceu. Fecha aspas. A nossa equipe já está aqui posicionada na Praça do Santuário, em Divinópolis, e a conversa com o senador Cleitinho está prevista para acontecer às 20h30, então daqui a pouquinho. A gente vai ver o que o senador vai dizer, né? Alguns aliados políticos dele já estão aqui. Durante toda a pré-campanha, o senador tem dado sinais trocados, né? Se seria ou não candidato ao governo de Minas. E agora, pela primeira vez, convidou a imprensa, né, para falar sobre toda essa situação envolvendo as eleições. A gente em breve traz mais informações para vocês aí do estúdio.
Obrigada, Luísa Marques. A gente te aguarda aqui no Jornal da Noite. Agora, 8h29, o Ministério Público de Minas denunciou Paola Stephanie Neto Cirino, que se apresentou como diarista e matou Cláudio Atala Inácio, 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76.
A mulher foi denunciada por latrocínio, roubo com resultado morte por duas vezes, com agravantes de uso de meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e pelo crime ter sido praticado contra pessoas idosas.
Além disso, ela foi denunciada por adulteração de provas, por ter manipulado a cena do crime para dificultar a perícia e por uso fraudulento de cartões bancários das vítimas. Paola foi presa em um hotel em Itabira, na região central de Minas, no dia 1º de julho, e confessou o crime.
O MP também denunciou um homem por furto mediante fraude. Segundo o órgão, ele, que é proprietário de um restaurante na região central da capital mineira, teria permitido que Paola usasse cartões roubados nos equipamentos do estabelecimento. E os dois teriam dividido proporcionalmente os valores obtidos, de acordo com o Ministério Público.
O órgão ainda apura a participação de outras 3 pessoas que podem ter adquirido os bens roubados.
Já o primo da idosa, responsável por indicar a diarista para trabalhar na casa do casal, vai continuar sendo investigado. Segundo o Ministério Público, Paola teria ligado para ele, informando que Maria Clotilde não estaria passando bem e, mesmo assim, ele não teria feito nada.
Agora, 8h31, polícia indicia sargento da Marinha e mãe dele por morte de vizinho na Grande BH.
A Polícia Civil recebeu a imprensa hoje para detalhar a conclusão do inquérito que apurou o caso de Carlos Alberto dos Santos, um senhor de 61 anos que foi morto a tiros no último dia 14 de julho na região Fazenda Saraiva, na zona rural de Betim, na Grande BH. O suspeito do crime, o sargento reformado da Marinha, Guilherme Augusto Rodrigues Martins, de 34 anos, está agora indiciado pelo homicídio. Ele alegou para a Polícia Militar, logo depois do crime, que o vizinho entrou na casa dele armado com uma faca e que ele teria dado tiros como forma de legítima defesa. Porém, a investigação da Polícia Civil mostra que, na verdade, o militar foi até o vizinho e acertou 3 tiros nele, sem motivação aparente. O sargento tinha vários diagnósticos de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, e, segundo a polícia, já vinha perturbando e ameaçando os vizinhos até que o assassinato acabou acontecendo. A Polícia Civil também indiciou por homicídio, por omissão, a mãe do suspeito, de 53 anos, que para a polícia colaborou para que o crime acontecesse. Isso porque o filho dela era interditado judicialmente e não estava sob tratamento, o que seria uma responsabilidade da mulher. Agora, com a conclusão do inquérito que vai ser encaminhado para o Ministério Público, o sargento segue preso no presídio da Marinha, no Rio de Janeiro. Já a mãe dele responde em liberdade. Repórter Felipe Quintela.
Agora 8h32, julgamento da chacina de Ribeirão das Neves vai ser em Belo Horizonte. Detalhes com a repórter Alice Brito. Boa noite, Alice.
A pedido do Ministério Público de Minas, o julgamento dos 8 acusados pela chacina de Ribeirão das Neves será realizado em BH. Os réus respondem por homicídio qualificado pelo crime ocorrido em 23 de maio de 2024, durante uma festa infantil. Segundo a investigação, a motivação foi uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região do Morro Alto, em Vespasiano. Ainda conforme a investigação, os denunciados pretendiam retomar o ponto de venda de drogas que era controlado por Felipe Júnior Moreira, uma das vítimas. Além de Felipe, também foram mortos o filho dele, Heitor Felipe Moreira, de 9 anos, aniversariante do dia, e a prima da criança, Laysa Emanuele, de 13 anos. A transferência do júri foi determinada pela justiça após o registro de ameaças e episódios de hostilidade durante a primeira fase do julgamento, realizada em abril deste ano, em Ribeirão das Neves. A decisão também levou em conta a falta de estrutura do fórum local para receber um julgamento dessa complexidade. Repórter Alice Brito.
8h34, a seguir, Justiça manda governo de Minas reabrir o hospital braço direito do João 23.
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium, com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações: caamg.org.br.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
8h35, vamos direto a Divinópolis, onde está falando o senador Cleitinho Azevedo, dando a coletiva e já avisou que vai sim ser candidato ao governo. Vamos ouvir.
Eu serei candidato a governador. Saiu uma última pesquisa agora, faltando 10 dias para a eleição, que mostra eu com 40%. Então a voz do povo é a voz de Deus. Não é só eu que quero, é o povo mineiro que quer. E eu vou respeitar a opinião do povo. E uma coisa que é importante dizer, é um monte de conversa fiada. Primeiro é falar pra mim, né? O Cleitinho tá com medo de vir candidato, porque se ganhar o que ele prometer, ele não vai cumprir. Eu não sou vocês, seus canalhas. Vocês que prometem e não cumprem. Seus canalhas. O que eu prometer? Eu não tenho lobby. Eu não tenho lobby com mineradora. Eu não tenho lobby com patifaria. O que eu prometer, eu vou cumprir. O que eu vou... Ah, que você disse questão de IPVA. Cansei de falar assim, que não vai ter mais apreensão de carro por falta de pagamento de IPVA. Se o Estado não entrega estrada, se o Estado não entrega saúde, ele não tem obrigação de prender carro. Eu não falei que eu ia acabar com o IPVA, não. Bando de canalhas. Presta atenção no que eu falei. O que eu falei, eu vou cumprir. Pode ter certeza disso. O que eu puder fazer para diminuir a líquido do IPVA, eu vou fazer. Qual que é a compensação? Em cima das mineradoras que exploram o Estado aqui. É simples. É simples. A dívida do Estado, Cleitinho. Sabe como você faz com a dívida do Estado? Aqui eu garanto que todo mundo já teve uma dívida na vida. Você vai brigar com quem você deve, meu amigo? Você vai lá dialogar com ele? O que eu vou fazer é dialogar com o governo federal. Se seja o Bolsonaro, se seja o Lula, seja quem for, eu vou sentar e vou conversar. Eu vou tratar sobre o meu Estado, sobre o meu povo. É isso que eu vou fazer. Então agora eu quero falar uma coisa para vocês entenderem por que que aconteceu de eu lançar a candidatura só agora. Olha que chegou em janeiro. A minha família, que tem um trauma sobre a questão de câncer, que a minha família inteira, meus parentes todos, inclusive meu pai, morreu de câncer. O meu irmão novamente teve a leucemia. Todo mundo aqui sabe disso. Eu doei a medula para ele há 18 anos atrás. Aí o que que aconteceu? Em janeiro, ele fez novamente os exames e a leucemia voltou. Só de janeiro, em fevereiro e março, ele ficou mais de 40 dias internado no hospital. Inclusive foi até para UTI. Ele saiu em março. Começou todo esse tratamento. E eu disse para minha família e para algumas pessoas que sabem disso, enquanto o Matheus não estiver bem, eu não vou lançar minha candidatura. Eu ainda estou de luto. Para vocês terem noção, tem uma semana que eu enterrei ele. E no mesmo dia que eu enterrei ele, já tinha jornalistas, com todo respeito, me perguntando o que eu ia fazer. Eu não respondi. Entendam isso. Eles não respeitaram nem a minha dor, nem meu luto, eles respeitaram. Simplesmente foi isso que aconteceu. Aí veio agora. O que eu falei? Falei o seguinte: olha, passar a Copa do Mundo, eu vou anunciar minha candidatura. A partir que veio a questão da Copa do Mundo, meu irmão foi para o hospital para poder fazer o transplante. Quando ele faz o transplante, infelizmente, agravou a situação dele. Ficou mais uns dias internado até vir falecer. Como é que eu vou lançar uma candidatura com meu irmão? Eu de luto. Que clima que eu tenho para fazer uma coisa dessa? Não tinha situação nenhuma semana passada para me poder fazer isso, depois da Copa do Mundo. Eu enterrei o meu irmão. E aí veio a convenção, que foi sábado agora. Eu falei isso pro pessoal do partido. Gente, eu não vou conseguir na convenção. Eu não tenho ainda cabeça, ainda energia para poder ir para uma convenção, para poder lançar uma candidatura agora. Tá fazendo agora, exatamente no dia da convenção, uma semana que eu enterrei meu irmão. A minha mãe ainda não está bem. Quem cuida da minha mãe agora somos nós, meus irmãos. Então, teve todo um processo. E eu expliquei isso pro partido. Eu não vou conseguir na convenção. Aí eu mandei uma mensagem pro presidente, que fica claro aqui, o meu respeito e admiração pelo presidente Marcos Pereira. Eu não tenho nada para falar dele, não sei falar bem. Só que eu entendo também essa questão do partido, de entender também. O partido precisa coligar, o partido precisa fazer articulações. Então o partido também estava nessa questão. Se Cleitinho, você precisa se posicionar. E eu entendo, é legítimo eles pedirem isso. Mas como é legítimo também, eu passar por essa dor. Eu estou numa situação de luta ainda. Até enquanto meu irmão morreu, até agora eu não tinha publicado nada meu nas redes sociais. Nada. Nada. Só dentro de casa, quieto. Eu ainda falei isso para vários amigos meus que estão aqui, polícia estão aqui. Eu estou sem atitude, sem ação. Eu não dou conta de fazer nada. Eu não consigo nessa convenção agora. Foi simplesmente isso. E eu falei, mandei uma mensagem para o Marcos Pereira, se eu não me engano, no domingo, depois da convenção. Presidente, eu serei candidato. Não foi, Falcão? Foi isso. Eu serei candidata a governador. A gente ficou de conversar essa semana. E que fique claro aqui. Parece que teve a quantidade de conversa fiada, a quantidade de mentira. Parece que teve uma reunião ontem de partidos e o presidente não participou, o Marcos Pereira. Quem participou foi outro partido, o PP, União, PL. E dizendo que eu estava nessa reunião, eu, Falcão. Mentira! A gente estava em reunião nenhuma, não. Que eu aceitei não ser candidato. Mentira! Eu sou candidato! Mentira! Mentira! É mentira! É mentira! Velho, só pra finalizar! Só pra finalizar! Só pra finalizar! Aí falando, ó, gente, realmente vocês não me conhecem, não. Realmente vocês não me conhecem. Dizendo que eu ia, aceitei e não vi mais candidato, que eu ia apoiar a chapa. Se eu não vier candidato, meu irmão, eu não vou apoiar essa chapa que eles estão querendo montar. A chapa é minha e do Falcão que eu vou apoiar. Essa é a chapa que a gente vai fazer. Entendeu? E eu falei isso com o Falcão lá desde março. Não é nada contra nenhum outros candidatos, com outras pessoas que ofereceram para ser vice. Eu já tinha aliado isso com o Falcão. Porque eu já fui prefeito, ele foi presidente da MM. Ele tem tudo para poder me ajudar na experiência administrativa, que alguns falam que eu não tenho, né? Mas eu sempre fui do legislativo. Cleitinho, você sempre falou de buraco. E agora o que você vai fazer? Eu vou tampar o buraco. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Simples. O que você vai fazer? Eu vou resolver. Eu vou ter a caneta. Até então não tinha. Eu sempre fui legislativo. Eu sempre fiscalizei e legislei. É simples. Então que fique claro aqui que eu, Falcão, somos pré-candidato a governador. A gente tentou conversar hoje, né, Falcão, com o presidente Marcos Pereira, mas tem agenda também que acaba com o presidente, gente. Ele é pai de todo mundo. Imagina uma época dessa agora, o telefone ia tocar dele umas mil vezes. Toda hora, e também é pré-candidato a deputado. Então foi rodar o interior. A gente não conseguiu encontrar com ele hoje. Até porque a gente está em Minas e está em São Paulo. Agora a gente vai tentar de todo jeito conversar com ele amanhã, para ele poder tocar o coração dele e oficializar a minha campanha. E ó, uma coisa que eu tenho humildade na minha vida. O que eu mais tenho, gente, eu prefiro falar que eu sou publicano do que ficar batendo o peito falando que é isso, é aquilo, não. Eu prefiro falar que eu sou publicano. Tem defeitos, tem equívocos. Se essa questão minha que foi pessoal incomodou o partido, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Inclusive, no domingo, eu mandei uma carta para o presidente, dizendo para ele o motivo que eu não fui. Ele me respondeu, tá certo, Cleitinho. E tá tudo certo. E eu tenho certeza, porque pensa comigo, qual partido, que não seja um republicano, qualquer partido que seja de esquerda e direita, vai querer perder um candidato como eu, que está liderando pesquisa com 40% de intenção. Eu acredito que o partido não vai querer me perder. Até porque eu não dou trabalho. Inclusive, eu já faço esse compromisso aqui. Eu não vou usar nem fundo eleitoral, que eu nunca usei na minha campanha. Entendeu? Nunca usei e nunca vou usar. Então, assim, o que eu vou fazer na minha campanha é simplesmente o seguinte. Se o povo me querer, eu estou preparado. Quem vai fazer campanha para mim é o povo. É o povo que vai fazer campanha para mim. Vocês podem ter certeza que vai ser... Escreve o que eu estou falando para vocês. Se eu conseguir ser candidato a governador, a hora que acabar a eleição, se eu ganhar, vai ser da primeira vez na história o governador eleito que menos gastou com dinheiro. Porque não adianta vender a alma pro diabo agora. Eles fazem... Só uma coisa. Eles fazem de tudo para ganhar uma eleição. Eu não vou fazer de tudo para ganhar uma eleição, não. Eu vou ganhar a eleição e fazer de tudo para mudar a vida das pessoas. Porque eu não tenho errado preço com ninguém, a não ser com o povo. Então espero humildemente mesmo, com o fundo do meu coração, se a questão do partido, tanto estadual e federal, até os deputados que ficaram ansiosos, pré-candidatos, Cleitinho vai vir, não vir, se essa situação pessoal minha, que é pessoal, que eu não estou bem ainda, eu estou de luto, eu peço desculpa. Peço desculpa para todos, tanto para o presidente, tanto para o estadual, tanto para os deputados, tanto para os políticos e tanto para vocês que estão aqui. Agora, quem passa luto sabe o que é luto. Quem passou e perdeu um irmão, caçula, sabe o que é isso. Ainda mais uma doença dessa. Ainda mais que a gente vem passando, tem 18 anos. Que não é de agora que a gente vem sofrendo com o meu irmão, não. Então é mais ou menos isso. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição aqui. Deixa o Falcão falar também. Pode falar, Falcão.
Jequitinhonha precisa de você.
São 8 horas e 44 minutos. A equipe da Itatiaia, Luísa Marques, vai seguir acompanhando a coletiva, vai trazer outros pontos, outras respostas do Cleitinho Azevedo. Você acompanha a cobertura completa nas nossas redes sociais, no itatiaia.com.br, ainda ao longo desta noite aqui na nossa programação no Dai e, claro, amanhã. Mas, em resumo, o que disse o senador Cleitinho Azevedo, que se depender dele, sim, é candidato ao governo de Minas, diz que tentou contato que respeita muito o presidente nacional do Partido Republicanos, Marcos Pereira, e que em caso de vitória vai, por exemplo, conversar com o presidente, seja ele quem for, para tentar renegociar a dívida, prometeu que vai sim resolver questões que ele hoje denuncia por ser legislativo e no executivo com a caneta na mão vai resolver, mas logo na primeira frase que você ouviu aqui na coletiva, aqui na Itatiaia, do senador Cleitinho, reafirmando que se depender dele é candidato ao governo de Minas. A gente vai seguir acompanhando, então, repercutindo essa entrevista coletiva lá em Divinópolis.
Agora, 15 para as 9, Justiça manda governo de Minas reabrir o Hospital Braço Direito do João 23.
A decisão da Justiça de determinar a reabertura do Hospital Maria Amélia Lins acrescenta um novo capítulo à disputa em torno do futuro da unidade, que estava fechada desde o início do ano. Em sentença publicada nesta semana, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a ordem para que o Estado e a FEMIG restabeleçam integralmente os serviços do hospital. A decisão atende a uma ação do Ministério Público de Minas Gerais e determina a reativação dos 41 leitos de internação, do bloco cirúrgico e do ambulatório, além do retorno dos profissionais que foram transferidos para o Hospital João 23. O Estado, desde esta terça-feira, tem 10 dias para reabrir os leitos e 15 dias para colocar o centro cirúrgico novamente em funcionamento. A nutricionista do hospital e integrante do Sim de Saúde, Maria Soares, fala sobre a expectativa dos trabalhadores com relação à nova decisão.
A decisão foi recebida com grande expectativa e um sentimento enorme de justiça. Ao longo de todo esse período, os trabalhadores alertaram que o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins traria impactos para assistência e para a rede de urgência e trauma. A sentença reconhece justamente que a interrupção dos serviços comprometeu o atendimento à população e reforça que o direito à saúde deve prevalecer. Para os profissionais, representa o reconhecimento de uma luta baseada em evidências técnicas. Para os pacientes, significa a possibilidade de recuperar o acesso a um serviço especializado que sempre foi referência no SUS e em Minas Gerais. Então, a gente aguarda os próximos capítulos, porque está muito sofrido para todo mundo.
Especializado em ortopedia, traumatologia e cirurgia bucomaxilofacial, o Maria Amélia Lins é considerado unidade de retaguarda do João 23 e havia sido fechado sob a justificativa de reorganização da rede de saúde e centralização de atendimentos. Repórter Laura Gorino.
Nós procuramos o governo de Minas, a Advocacia Geral do Estado informou que não foi informada ainda da decisão e que oportunamente vai se manifestar nos autos do processo.
Agora 8h47, a seguir, prefeituras mineiras vítimas de fraudes milionárias vão ser ressarcidas.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios e se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o quinto ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Sofrendo com cólicas renais? Não sofra mais. Tome Dissol Líquido, produto natural que auxilia na dissolução dos cálculos renais através da urina. Dissol Líquido você encontra nas farmácias e lojas naturais da sua cidade.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5.000 campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos, foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Se você tem problemas com pragas e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
8h51, acordo define que prefeituras mineiras vítimas de fraudes milionárias em sistema da Caixa vão receber o dinheiro de volta.
A Caixa Econômica Federal deve ressarcir até o fim de agosto 15 prefeituras mineiras que sofreram golpes cibernéticos por meio do sistema da Caixa. Isso é o que foi definido em acordo firmado hoje com os respectivos prefeitos afetados em reunião com a Associação Mineira de Municípios, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. As fraudes cometidas há cerca de 10 meses deixaram prejuízo de até 6 milhões de reais, como no caso da cidade de Monte Sião. Na maioria dos casos, os rombos foram na área da saúde e desde então trouxeram uma série de problemas de gestão às prefeituras. O presidente do TCE de Minas Gerais, Durval Ângelo, explicou o acordo firmado hoje.
Há um mês e meio atrás eu acionei o presidente do TRF6. Hoje nós temos 9 acordos assinados, outros 6 em andamento.
Esses acordos, eles vão garantir, então, o ressarcimento desse valor que foi perdido?
É, vão garantir o ressarcimento. Ao mesmo tempo, a Caixa vai ser protegida, porque no acordo os prefeitos também abrem mão de fazer representação por ressarcimento moral, por danos morais por parte da Caixa. Então, é um acordo que é definitivo.
O desembargador Álvaro Ricardo de Souza Cruz, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, também detalhou o processo.
Cada um dos municípios estava com uma ação judicial. Imediatamente nós pedimos a interrupção. E agora estamos encaminhando para eles a solução consensual. Então a gente espera agora que o ente central da Caixa, agora em Brasília, bata o martelo e já entregue esse dinheiro na conta dos municípios até o final do mês de agosto.
O presidente da Associação Mineira de Municípios, Lucas Vieira, falou sobre a importância desse acordo para as prefeituras.
Isso representa um risco não só para a gestão do prefeito, que tem que prestar conta desse dinheiro, saber como que esse dinheiro sumiu da conta do dia para a noite, mas também representa dignidade ao cidadão de cada município, porque esse dinheiro resgatado agora vai ser aplicado em políticas públicas, vai ser revertido em favor dos nossos cidadãos mineiros. Essa reunião de forças foi fundamental para que a gente possa estar entregando essa notícia maravilhosa para os prefeitos hoje.
Repórter Giovana Meirelles.
8h54, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia à Noite.
Feirão dos feirões da Volkswagen é na Realto. Essa é a sua chance de comprar seu veículo zero quilômetro. Confira. Novo Terra a partir de R$ 99.990 com seu usado na troca. Volkswagen Polo de R$ 96.690 por R$ 86.990 na troca do seu usado. E T-Cross com bônus de até R$ 32.000 com seu usado na troca. Passe na Realto de Contagem ou Betim e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
8h57, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta quarta, 29 de julho de 2026, a condição do tempo.
Quinta-feira de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. O céu fica claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado com névoa seca. Em Minas, os termômetros oscilam entre 8 e 35 graus, subindo. Em Belo Horizonte, quinta-feira, sem chuva, de céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca. A temperatura mínima fica perto dos 16, bem mais alta do que nos últimos dias. E a máxima pode ultrapassar os 30 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Fortes rajadas de vento com a chegada de uma frente fria provocaram caos hoje à tarde no Rio de Janeiro e em cidades da região metropolitana.
Duas pessoas morreram na queda de um muro em Santa Teresa, na região central, durante a ventania de mais de 100 km por hora. O desabamento também atingiu um carro.
A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que também informou que há um pescador desaparecido em Angra dos Reis.
Segundo os bombeiros, um gabinete de crise foi ativado na sala de situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño.
Até o momento, são quase 200 ocorrências relacionadas aos ventos em todo o estado. 93 de corte de árvores, 31 salvamentos de pessoas e 5 desabamentos. Em Mesquita, Baixada Fluminense, um homem foi atingido por uma telha que se desprendeu de uma casa. Foi socorrido em estado grave pelo SAMU.
O metrô foi completamente interrompido. A prefeitura pediu que a população evite deslocamentos. A ponte Rio-Niterói operou com operação comboio, abrindo e fechando de acordo com as rajadas e com equipes da concessionária conduzindo os motoristas.
Ventos fortes provocaram 5 mortes, quedas de árvores, destelhamentos, falta de energia, interrupções no transporte em diferentes regiões do sul e do sudeste do Brasil entre ontem e hoje.
Em São Paulo, as rajadas chegaram a 124 km por hora no interior e ultrapassaram 100 km no litoral. A tempestade matou 3 pessoas no estado.
O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, afirmou agora há pouco em coletiva de imprensa em Divinópolis que será candidato ao governo de Minas. A declaração ocorreu depois que o partido dele indicou em nota divulgada mais cedo que não lançaria candidatura ao Palácio Tiradentes. A chapa, segundo Cleitinho, vai ser completada pelo ex-presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, como candidato a vice. Na coletiva, Cleitinho disse que precisa seguir a voz do povo e que nesse momento precisa respeitar o eleitor mineiro.
Agora a atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Aline Neves, bem complicado o trânsito na rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, na passagem por Brumadinho, na região metropolitana, devido a obras. E na capital, trânsito já liberado no sentido Belvedere da BR-356, nas curvas do Ponteio, local onde mais cedo houve um acidente com carro. Alan Passos.
Obrigado, Gustavo. Sinal eletrônico vai marcar 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia à noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher, deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia. E é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Quem visitar a exposição vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um sistema Nacional de Informações, que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que, a partir de agora, o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior. Foram divulgados hoje os resultados do novo Caged.
Em junho, foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses, o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos 5 grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438 e construção 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo CAGED é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo CAGED são captados dos sistemas E-Social, CAGED e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos, lá a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1 milhão e meio de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a CEASA de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC, ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para a saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, as famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SPPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SPPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SPPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SPPC, e ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem, assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. Esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando na capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para a discussão racial, para a cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBTC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo sobre cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas, enfim.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos para a gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisas elas fazem?
Sim. Bem, o Ministério tem 29 unidades de pesquisa que são vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 28 estão participando conosco aqui desse evento. As unidades de pesquisa, elas atuam em áreas muito diversas e refletem a amplitude da ciência produzida no Brasil. Existem instituições dedicadas a pesquisas espaciais, biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, tecnologias da informação, materiais avançados, energias, tecnologias nucleares, matemática aplicada, astronomia e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou dar um exemplo, claro, por exemplo, o INSA, né, a Unidade Nacional do Semiárido, que desenvolve pesquisas voltadas para combater a seca no Brasil, na produção de alimentos, para poder trabalhar, por exemplo, a dessalinização. Né, existe um projeto no Ministério desenvolvido pelo INSA de dessalinização da água, produção de alimentos no semiárido, buscando combater a seca e combater a fome no Brasil. Então, esses projetos poderão, né, podem ser visitados aqui nos estandes das nossas unidades vinculadas.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Germana Pires. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço a Voz do Brasil, sempre presente no dia a dia. Deixo o convite para todas as pessoas que quiserem participar aqui da SBTC e conhecer as pesquisas desenvolvidas no Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
5 novas canetas de semaglutida foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e registradas nessa quarta-feira.
O medicamento ajuda no controle de doenças como a diabetes e é usado também no tratamento contra a obesidade.
E nós vamos entender agora como essa substância age no organismo na reportagem de Gabriela Noronha.
Os medicamentos à base de semaglutida são usados no tratamento de doenças crônicas como obesidade e diabetes. Trata-se de uma substância sintética que imita a ação do hormônio GLP-1, responsável pelo controle da glicemia no organismo, entre outras funções, como explica a médica endocrinologista Monalisa Azevedo.
Ela favorece o controle da glicose porque ela estimula a liberação de insulina e ela também influencia outros fatores do organismo, exerce um papel de induzir saciedade, inibir um pouco o apetite, controlar a compulsão alimentar e também estimular o gasto energético.
Nesta quarta-feira, 5 novas canetas emagrecedoras que têm semaglutida como princípio ativo foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os medicamentos são voltados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 2 e autorizados para uso complementar à dieta e exercícios, mas devem ser indicados e acompanhados sempre por um especialista, como destacou a endocrinologista Monalisa Azevedo.
A gente está falando de medicação e toda medicação é sujeita a efeitos adversos. Afinal de contas, a gente está trazendo uma substância artificial para dentro do corpo. E é por isso que é tão importante o acompanhamento médico.
A medicação feita com acompanhamento médico ajudou a servidora pública Carolina Abreu a vencer a obesidade depois de muitas tentativas para perder peso.
Desde muito nova, eu sofri com efeito sanfona, né? Tenta fazer dieta restritiva e daí não dá certo. E aí engorda, e aí emagrece. Então, eu resolvi procurar um endocrinologista e comecei a fazer o uso.
O processo de autorização dos medicamentos inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha de produção. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente continua falando dessas canetas emagrecedoras para fazer mais um alerta.
A Anvisa lembra que a retatrutida, uma medicação que ainda está em fase de pesquisa, não está aprovada para uso em nenhum país do mundo.
Assim como no Brasil, a empresa responsável por desenvolver essa medicação ainda não solicitou registro em nenhuma agência reguladora internacional.
A Anvisa reforça que o uso de um medicamento sem registro apresenta riscos à saúde, com efeitos colaterais desconhecidos.
Além disso, não há garantia de que o produto contenha o princípio ativo declarado, nem a quantidade informada.
Vale lembrar que o comércio de medicamentos irregulares é considerado crime pelo Código Penal.
Atenção, moradores das comunidades ribeirinhas de Santarém, Belterra e Aveiro, na bacia do Rio Tapajós.
A partir de agosto, o navio Hospital Abaré realiza novas expedições com consultas e exames gratuitos.
A embarcação atua como unidade básica de saúde fluvial itinerante e os atendimentos ocorrem por triagem e demanda espontânea das 8 da manhã às 6 da tarde.
Administrado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o navio Hospital Escola Baré, que atua como uma unidade básica de saúde fluvial itinerante, divulgou o calendário das próximas expedições e as orientações para acesso aos atendimentos nas comunidades ribeirinhas da bacia do Rio Tapajós, no Pará. Os serviços gratuitos são oferecidos nos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. O atendimento ocorre nas chamadas comunidades polo, com triagem e demanda espontânea. Para o cadastro no Sistema Único de Saúde SUS, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS, além da caderneta de vacinação. Gestantes devem levar a caderneta de pré-natal e pacientes em acompanhamento podem apresentar exames anteriores. As consultas de rotina são realizadas das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Enquanto o navio estiver ancorado, também há plantão para casos de urgência. O cronograma prevê expedições entre os meses de agosto e outubro, com datas definidas para as regiões de Santarém, Aveiro e Belterra. Para saber mais, acesse ridh.ufopa.edu.br ou envie e-mail para ridh@ufopa.edu.br. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Direitos da infância. Projetos voltados à redução da vulnerabilidade de crianças e adolescentes podem participar de edital do BNDES.
Serão selecionados até 8 projetos para promoção, proteção e garantia de direitos da juventude.
Os projetos devem atender a pelo menos um dos 5 eixos prioritários, que incluem assistência social, segurança alimentar, proteção contra a violência doméstica e sexual e prevenção ao uso de drogas. Com ações a serem executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, o apoio total pode chegar a 15 milhões de reais em recursos de doações incentivadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Andrés Cortes, os recursos que viabilizam esse edital são obtidos a partir do mecanismo de incentivo fiscal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que se destina a ações que vão desde a prevenção da violência até o acesso à educação, saúde e cultura.
Esse edital visa destinar até 15 milhões para projetos sociais que garantam a diminuição de vulnerabilidades sociais ligados à infância e à juventude.
As inscrições dos projetos podem ser feitas até o dia 25 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bnds.gov.br/edital-FCA-2026. Reportagem André de Barros Lima.
última notícia, em nota divulgada há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o governo brasileiro repudiou o anúncio feito pelos Estados Unidos de prorrogar por mais um ano a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil.
Segundo a nota, é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como uma ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz dos históricos laços diplomáticos e da amizade que une os dois povos.
Essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando auditoria para avaliar a qualidade dos serviços de assistência social prestados à população em situação de vulnerabilidade. A fiscalização é realizada em 101 municípios brasileiros e conta com a participação de tribunais de contas de todo o país. As equipes vão visitar unidades da rede de assistência social para verificar o atendimento, a estrutura dos serviços, o número de profissionais e a capacidade de atender quem mais precisa. O objetivo é identificar boas práticas, apontar desafios e propor melhorias para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e garantir atendimento mais eficiente à população. O trabalho conta com a colaboração da Rede Integrar e foi o segundo tema mais votado no Portal do Cidadão do TCU. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal solicita informações ao Legislativo e ao Executivo sobre emendas parlamentares. TSE destaca fabricação da urna eletrônica em 30 anos de implantação do processo eletrônico. E para o STJ, segurado com HIV, mesmo assintomático, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Boa noite, eu sou Marcela Luiza.